Bom dia a todos presentes. Em nome de Deus, damos por aberta a 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Marcos 13, versículo de 28 a 33, a parábola da figueira, convidamos a vereadora Suzana Alves.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
Convido a vereadora Zuma Cinello para a leitura da ata da reunião anterior do dia 30/5, 26ª reunião ordinária.
Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 26 de 2017. Aos 30 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 26ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente, vereador Rafael da Silva Alves, vereadora Josefina Soares Burgman, secretária, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, vereador José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, vereador Elto Vinícius Nicolas da Rocha, vereador Eric Lins Grilo, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador José Wilson José Brites Borges, vereador Mano Gás. A hora estabelecida, o vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador José Clemente da Silva Correia que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 13, versículo 1 a 7, a obediência às autoridades. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Na sequência, o presidente determinou a leitura do documento constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos número 40 de 2017, protocolo sobre o número 507 da Lei 2017, as indicações de número 145 a 150 de 2017. Protocoladas respectivamente sobre os números 500, 501, 502, 508, 509 e 510 da Lei 2017 e as moções números 59 a 63 de 2017, protocoladas respectivamente sobre os números 494, 496, 497, 498. 503 da Lei 2017. Foram aprovados os requerimentos verbais solicitados pelos vereadores Eric Lins, na condição de líder do DEM. Solicitou ao Poder Executivo providências contra as seguranças da Escola Ruberval Bergaray Azevedo, visando coibir ou impedir a ação de delinquentes naquelas educandárias. Por cedência da liderança do PMDB, solicitou o envio de moção do repúdio à empresa e pedido de providências ao Executivo quanto às ameaças sofridas pela vereadora Suzana Alves, por ter solicitado informações quanto ao cumprimento do contrato firmado em decorrência de lei que autorizou o município a entregar na forma da dação em pagamento à extração da parte da área provada em madeira, povoada em madeira, existentes na floresta municipal, em favor do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Esses requerimentos deverão ser convalidados até às 9 horas do dia 31 do corrente mês, conforme prevê o regimento interno desta Casa, em seu artigo número 146, parágrafo 4º, registra-se para constar que, durante a discussão deste requerimento, o vereador Rafael Alves solicitou que fosse aprovada a presença de representantes do Executivo na Comissão de Serviços Municipais, para que preste maiores esclarecimentos a respeito da atual situação da floresta municipal. Na sequência, foram aprovados, em segunda discussão, uma votação do projeto de resolução número 13/2017, protocolado número 163/2017 da LEG, da mesa diretora, que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículos oficiais na Câmara Municipal de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de resolução 7/2017, protocolado número 318/2017 da LEG, na mesa diretora, que cria a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Uruguaiana, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e dá outras providências. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinário de número 53/2017, protocolado número 507/2017 da LEG, de autoria da vereadora Suzana Alves, artigo 1º, parágrafo único da Lei 2.182/90, determina percentuais de casas populares a ser construídas no interior do município. Foi aprovada a representação de vereadores nos eventos conforme convites aprovados sobre os números 492, 493, 499 e 505/2017 da LEG, expediente recebido do Executivo, ofícios protocolados sobre os números 479 e 495/2017 da LEG, de diversos, ofício protocolado sobre os números 504/2017, expediente ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 186 a 191/2017 e autógrafos números 35 a 39/2017. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 206 a 211/2017. Comunicações, fez o uso do espaço o vereador José Clemente da Silva Correia, do PSDB. Comunicações de líderes, usou a tribuna o vereador José Clemente da Silva Correia, lideranças do PSDB. Ao término da reunião, o vereador Rafael Alves convidou a todos para participarem de audiência pública sobre o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de 2017, janeiro a abril, a realizar-se no dia 31 de maio de 2017, quarta-feira, às 10 horas, no Palácio da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados no setor legislação dos registros desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 10 minutos, o vereador Rafael da Silva Alves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nelly da Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala do vereador Ramon Barbati Filho, aos 30 dias do mês de maio de 2017.
A ata está à disposição, senhores vereadores, para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, está em votação. Aqueles que concordam com a ata, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, a ata está aprovada. Justificamos a ausência da vereadora Josefina Soares, porque está acompanhando seu esposo, que não estava bem no hospital. O vereador Eric Lins está representando a casa na inauguração da nova farmácia São João, na Vila Cidade Nova. E o vereador Wilson teve o passamento de um parente e está acompanhando o velório dessa pessoa da família que faleceu. Passamos, então, à ordem do dia para a leitura das indicações, moções, vereadora Zulma Cinello, segunda secretária.
Ordem do dia, indicação 151 de 2017, protocolo 517 de 2017, vereador Elton da Rocha solicita reclassificação da categoria de guarda municipal patrimonial para guarda municipal.
Palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Bom, esse pedido de reclassificação da categoria de guarda municipal patrimonial para guarda municipal, ele vem de encontro, né, a algumas questões da nossa guarda. Hoje tendo esses dois cargos, né, essas duas funções, junto à nossa Secretaria de Segurança e Trânsito, a gente pede, então, que seja reclassificado a Guarda Municipal Patrimonial para a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal Patrimonial ela foi criada, né, foi reclassificada por uma legislação própria que transformou os vigilantes em guarda municipal patrimonial. E no meu entendimento, e até conversando com o pessoal mesmo da Secretaria de Segurança, você tem esse entendimento que hoje eles cumprem a mesma função, só que em categorias diferenciadas de guarda municipal, que um é patrimonial e o outro é guarda municipal. E sendo que o executivo pode estar organizando, a gente sabe que tem o guarda municipal, ele tem um treinamento específico, tem uma capacitação específica, mas o executivo tem que estar organizando essa capacitação daí para eles. E eu acho que nada mais justo de tornar, né, todos guardas municipais, porque hoje eles cumprem a mesma função. Então esse pedido vai de encontro a isso, que eles hoje estão cumprindo a mesma função, apenas em categorias diferentes, porque lá atrás, né, eles eram vigilantes, mas aí no momento que veio a Guarda Municipal, veio a lei da Guarda Municipal, eles também têm que se adequarem. Eu acho que a secretaria é uma só, eu acho que seria o ideal se adequarem à questão da Guarda Municipal.
Com a palavra, para discutir o requerimento do vereador Elton da Rocha, vereador José Clemente Correia.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, plenário que nos assiste pela manhã, cumprimentar de forma especial o guarda municipal patrimonial Marcelo, que está no plenário. Cumprimento a nossa comunidade que nos assiste através do Facebook. Não sei se o tempo vai ser suficiente para me explicar algumas coisas, vereador El. O seu requerimento pede a transformação novamente dos guardas patrimoniais em guardas municipais. Eu vou no ponto crucial da coisa. Na proposição que nós fizemos, quando eu, secretário de Segurança, que institui a promoção e a transformação dos vigilantes, através do governo anterior, em guardas municipais, uma comissão de guardas, na época, de vigilantes à época, veio a essa casa na Comissão de Segurança Pública e Serviços Municipais e pediu que não fossem transformados em guardas municipais. Porque o entendido do sindicato disse para eles que eles não podiam perder a condição de patrimonial, porque iriam perder uma série de vantagens. E aqui está o Marcelo, e ali chegou o Hélio, que também é do meu segmento e sabe disso. E eu disse para eles, na época, que nós poderíamos ter feito de forma direta como guardas municipais e fundamentei. A guarda municipal, instituído pelo Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2010, que tem uma matriz curricular própria para sua qualificação, mais de 500 horas de formação, Seria possível nós fazer, e ainda é possível fazer, a adequação da qualificação deles como guarda patrimonial, e isso eu já disse para eles, mas eu vou dizer até essa palavra, é triste ver agora lhe pedirem para o senhor fazer isso, quando eu pedi para fazer, um grupo foi contra, porque disseram para eles que eles iam perder algumas vantagens, ao contrário, estão perdendo por não serem guardas municipais, conforme estabelece o Estatuto do Armamento, que é a Lei 10.826. O vigilante municipal, mesmo do poder público, estava respaldado pela Lei Federal 7.102, que resguarda o serviço de vigilância a nível federal. E tudo isso nós colocamos na legislação, trouxemos aqui para casa, e antes de nós começar a discussão, veio um grupo de guardas, à época, vigilantes aqui, e pediram aqui na comissão de que teria que ser guardas patrimoniais. Então, se eles são guardas patrimoniais, é por vontade deles. Inclusive, tem sempre um líder deles lá no meio que troca as ideias quando a gente está mostrando o caminho. Alguns entendem que conhecem um pouco mais e apontam o outro caminho, como apontaram esse aí. A qualificação deles para fazer a matriz curricular, eu também entendo. Vou conceder uma parte ao vereador Elton antes que termine meu tempo. Mas o tempo vai terminar e depois o Mano, se não for utilizar, me passa o tempo.
Bom, vereador Clemente, eu agradeço a sua colaboração e sei que o senhor entende muito do assunto e eu acho também que hoje, né, é uma nova situação a gente fazendo essa solicitação para o nosso executivo e tendo esse entendimento que tem que ser transformado em guarda municipal. Eu peço seu apoio também nesse sentido, porque a gente acredita que hoje o guarda municipal patrimonial, muitos deles estão fazendo a mesma função do guarda municipal. Né? Então, a gente transformando, né, essa categoria numa só, seria o ideal para o município.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Concedo ao vereador Clemente.
Muito obrigado, vereador Mano. Vou continuar um pouco da explanação, vereador Elton. No ano de 2004, quando o município instituiu a guarda municipal, foi ali o maior problema que aconteceu. E eu, conversando com o pessoal, todos eles lá, eu expliquei isso. Em 2004, quando existia somente os vigilantes municipais, deveria o município, quando criou a lei da guarda, ter incorporado, naquele momento, o serviço de vigilância para dentro e todos seriam, desde ali, guardas municipais. Bastava eles ter frequentado o curso de formação da época, conforme define a matriz curricular. Depois disso, lá quando nós chegamos, e hoje eles devem ter ali na mão, inclusive, uma identidade funcional, inclusive, que na deles não consta, alguns deles não consta, o porte de arma exatamente por uma questão como essa aí, que separa algumas coisas, e naquela época eu expliquei, e disse para eles, inclusive, e montaram a nossa, por vontade daquilo que foi deliberado, uma comissão mista para discutir todos esses assuntos. Ali no Executivo foi encaminhado toda essa legislação por mim e regulamentação da 13.022, que traria a incorporação deles como guardas municipais. Este pequeno grupo veio aqui, foi no sindicato e veio aqui com a representação sindical. E ali trouxeram de que tinham que ser guardas patrimoniais. E nós dissemos que não, mas atendemos à vontade e colocamos o dito guarda patrimonial. O que aconteceu? Eles têm atribuições específicas que o guarda municipal não tem. O guarda municipal tem outras atribuições que poderia ter sido incorporado tudo por eles também. Só que alguns fizeram com que isso, nesse momento, acontecesse. Há poucos dias, eu estive conversando com o vice-prefeito, quando estava no exercício de prefeito, o Carus, e pedi, inclusive, que desarquivasse. São três projetos que estão ali, que ainda regulamentam a 13.022. É o Código de Conduta, que é aquele que traz de que forma o comportamento, o exercício da função regulada por esse código aos agentes da guarda. O Código de Uniformes, que vai dizer que tipo de uniforme, quando e quem pode usar da Guarda Municipal, inclusive restringindo outros que possam vir a usar esse uniforme. E o último deles é o plano de cargos e salário que está ali, que eu sei que o momento é delicado, mas está condicionado num índice do limite prudencial que eu não via problema nenhum de aprovar. Alguns também agora disseram que não veem com bons olhos aprovar o código de conduta. E eu vou falar aqui. Sabe quem é que se preocupa em não aprovar código de conduta? Quem não tem uma boa conduta. Eu tenho todo esse tempo na Polícia Militar que tive no serviço ativo, e um código rígido como tem a Brigada Militar, e eu não tive nunca preocupação com isso. Porque a conduta nossa é conforme nós queremos que ela se comporte. Então, o que vai se fazer com o código de conduta também é regular as más condutas, né? E eu não tenho preocupação nenhuma de dizer isso. Agora, quanto à substituição da nomenclatura, isto há muito tempo eu disse para eles. Só não foi feito porque alguns deles disseram que não queriam ser feito e trouxeram aqui o sindicato. E o sindicato disse que tinha que pôr patrimonial. Por isso que eles são guardas municipais patrimonial. Eu sou, sempre fui favorável de uma única nomenclatura e depois o segundo momento é submeter eles à qualificação conforme define o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2010, que traz ali a matriz curricular. Sem isso, eles nunca terão a condição de guardas municipais. Terão desde que nós consigamos fazer isso. O executivo, acredito eu, que não vai deixar de atender o pedido. Mas nós precisamos saber, Hélio e Marcelo, é aquele grupo lá, saber se ele não vai procurar o sindicato de novo para chegar aqui na hora do pedido aqui, para interferir e dizer que não querem, né? E aí o senhor fica com o pedido aquele mesmo que foi feito, né, para que não prospere dentro daquilo da visão de 2-3 que existe lá. Obrigado, vereador Mano, pelo tempo.
Não havendo mais quem queira usar da palavra, passamos à leitura da segunda indicação. Vereadora Vilma Cinello.
Indicação 152 de 2017, protocolo 518 de 2017, LEG vereador Elton da Rocha. Solicita que a banda municipal passe a ser inclusa como projeto da Secretaria Municipal de Educação. Moção. 64.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Elton da Rocha.
Bom, esse pedido da banda municipal vai de encontro a um excelente trabalho hoje que vem sendo realizado já pela banda municipal do município, que é pelo maestro Gediel hoje. E a gente sabe que tem em torno de 130 componentes a banda hoje. Só que a gente também vê toda a dificuldade de recurso, toda a dificuldade que eles passam para manter essa banda, com instrumentos emprestados, né, de várias formas ali, porque hoje eles são ligados à Secretaria de Cultura. Então, a gente, vendo que esse projeto é um projeto de grande valia para o município, a gente sabe quantas crianças e adolescentes estão ali nesse projeto, a gente pede que ele seja vinculado à Secretaria de Educação e que ele possa trazer os alunos da rede municipal para dentro desse projeto, né, que ele se torne um projeto mais amplo, porque a gente sabe que hoje não é todas as escolas municipais que têm banda. Então, que a gente consiga incorporar nossa banda municipal às escolas e traga esses alunos da rede municipal, que muitas vezes não têm esse acesso para poder fazer parte da banda. Então, a gente já sabendo que é um projeto muito bom, muito interessante, que já hoje tira em torno mais de 100 crianças aí, de vulnerabilidades, né, várias outras situações, e estão ali hoje no Teatro Municipal, que a gente não entende também que é o melhor espaço para eles estarem. A gente acredita que a banda pode estar em locais da Secretaria de Educação, das escolas municipais, fazendo esse trabalho em conjunto com a rede municipal. Então, a gente pede que esse projeto ele tenha esse direcionamento, né, para a Secretaria de Educação, para poder fazer esse trabalho em toda a rede municipal das escolas, para a gente poder, com certeza, ampliar muito mais esse trabalho que já vem sendo desenvolvido de uma grande forma aí. Obrigado.
Não havendo mais quem queira usar da palavra, as indicações, então, estão em votação. Aqueles que concordam com as indicações colocadas nessa manhã, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, as indicações estão aprovadas. Passamos à leitura das moções.
Moção 64 de 2017, protocolo 504 de 2017, da LEG, do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações às entidades pela passagem do Dia do Meio Ambiente. Moção 65 de 2017, protocolo 515 de 2017, da LEG, do vereador Wilson Brites. Moção de congratulações aos 120 anos da Fundação da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Eu consulto ao vereador Rafael Alves se na sua moção estão indicadas as entidades ou fica a critério da casa? Estão indicadas. Tá, muito obrigado. Então, as moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, as moções estão aprovadas. Passamos à matéria do expediente. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Projeto de Lei Ordinária 54 de 2017. Vereadora Zulma Cinello. Denomina Dr. Homero Tarragô a Escola dos Legislativos da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Zulma Cinello.
Bom dia, presidente Fernando Tarragô. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Bom dia ao plenário. Como estou fazendo esse pedido, né, encaminhando esse projeto de lei, gostaria de explanar alguns esclarecimentos a respeito desse projeto. Senhores vereadoras, senhores vereadores, servidores aqui presentes, público que nos assiste aqui no plenário e que nos acompanha pelas transmissões da via internet. Na última terça-feira, aprovamos, com o apoio de todos os vereadores, um importante projeto de resolução de autoria da mesa diretora. O projeto a que me refiro originou a resolução do número 12 de 2017, que criou a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Uruguaiana. A importância de termos essa escola já foi muito bem enfatizado e explica pelo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, na reunião anterior. Hoje apresento aos nobres colegas o projeto de lei que dá o nome a esta escola. Apresentamos aqui uma justa homenagem ao médico humanitário, cidadão exemplar, homem público, o Dr. Homero Tarragô. Na justificativa do projeto, são apresentadas as razões para esta escolha, mas queremos enfatizar que este homem não atuou apenas na área da saúde, mas preocupado com o social e com a educação de nossos cidadãos. Criou dois grupos escolares, a Escola Rui Barbosa e a Escola Rodrigues Portugal. Porém, mais do que uma homenagem merecida ao Dr. Homero, este projeto é também um gesto de agradecimento a seu ilustre filho, presidente desta casa, Dr. Fernando Tarragô, que acreditou na ideia e propiciou meios para que essa escola se concretizasse. Vereador Carlos Delgado, vereador presidente das Comissões da Justiça e Redação, da Comissão de Serviços Municipais, peço a gentileza que, na celeridade que lhe fosse possível, designe os relatores para este projeto, a fim de que tenhamos os pareceres de suas comissões em brevidade. Por fim, nobres colegas, peço o vosso apoio no sentido que possamos tramitar este projeto com a maior agilidade possível, para que esta escola possa ser inaugurada em breve e já denominada. Conto com todos vocês, os meus amigos, queridos vereadores, contamos, né, com a celeridade desse projeto, que é tamanha importância para nós, né, cidadãos uruguaianenses. E os meus parabéns ao Dr. Fernando Tarragô, merecida essa homenagem a seu pai, tá? E estou muito emocionada quando falo desde ontem, né? E para mim é uma honra estar, né, indicando esse projeto. Muito obrigada. Bom dia a todos.
O projeto 54/2017 será encaminhado às comissões. Passamos à leitura das correspondências recebidas pelo Executivo.
Protocolo 511 de 2017, ofício 24 de 2017, Cefaz, encaminha demonstrativo resumido da execução orçamentária, RRO, EO, segundo bimestre de 2017, o demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2017. Correspondências expedidas de diversos. Protocolo 512 de 2017, OAB de Uruguaiana encaminha íntegra do pedido do processo de impeachment do presidente da República.
Passamos ao período de comunicações. Não havendo inscrições para o período de comunicações, encerrada todas as atividades do dia de hoje, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.